Primordial é o mundo espiritual, aquele é o eterno, aquele é o real, este é efêmero, este é irreal. Como é que este vai comandar aquele? Este vai ditar valores para lá. Então o ato dele não tem nada a ver com a eternidade espiritual, que tem a ver, sim, é a forma como o espírito vivencia aquilo. Compreendeu? Isso vale para tudo, vale para xaxino, vale para entupador, vale para chequetador, vale para tudo. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça cair. Então não tem jeito. Qualquer coisa que aconteça, Deus fez.
Então, sim, complementando a pergunta, se fosse o outro administrador,
Não poderia ser outro.
não, tô colocando
Não
situação.
poderia ser outro, não há chi. Sabe o que é a realidade? O que é real? O que existe na China, o que é real, nunca deixou de existir. E o que é irreal, nunca existiu. Chi é algo irreal, é mundo das probabilidades, nunca existiu. Não se perca tentando fazer esse tipo de análise, porque você não vai encontrar um labirinto do qual nunca vai se logar sair.
Não, entendi. Mas assim, eu estou colocando, não é essa pessoa, é uma outra pessoa. É um outro administrador do hospital que ele roubou também o dinheiro. Só que do contrário do outro, dessa primeira questão, depois ele ficou culpado pelo que ele fez.
Aí o problema não é o roubo, é a culpa.
Esse não passou na prova.
Não, por causa da culpa, não por causa da raiva. Porque ele guerreou contra ele mesmo, ele não teve paz. Não por causa do roubo, por causa da culpa. Entendeu? O roubo não tem. Não tem problema. Ficou claro?
Nesse exemplo que ele colocou, ele não tem karma, mas aí ele tem a reação.
Ele tem karma, mas o karma não é um castigo, não é uma penalidade. É simplesmente a reação a que ele viveu.
E a reação tem por objetivo produzir o aprendizado.
A reação tem por objetivo de medir o resultado. E dar uma nova prova para que você, se não conseguiu, consiga. Uma nova oportunidade de conseguir.
Ok.
Diga.
Quando Cristo coloca que eu vos dou a paz, não a paz que o mundo dá.
E
aí, no instante que eu racionalizo e justifica o meu ato, eu não estou pegando a paz do mundo, eu não estou pegando a paz do. Eu não estou justificando para o meu, sei lá, ser ego, que seria, eu não estou dando uma justificativa, pegando a paz do mundo e não a paz que Cristo dá?
A felicidade, a paz, não se trabalha por justificativas. É estado de espírito, é emoção, não razão. Se houve uma razão, uma justificativa, na verdade ainda é mento, ainda é ego, você não fez nada.
Então não é a paz que ele quer, é a paz que na realidade que ele diz que é a paz.
A
que
paz é se sentir em paz e não ter razões para estar em paz.
Porque no exemplo que o rapaz trouxe, aí o administrador diz, não, se eu não fizesse, o outro faria e tudo, quer dizer, o cara.
Este está justificando aí, quem está justificando é a mento, e aí se ele não está em guerra ou se jubilar por causa deste fechamento, é outro caso. E eu quero, então vou aproveitar a sua própria palavra para continuar. Eu lhe dou a paz. Mas não a paz que o mundo lhe dá. Qual é a paz que o mundo dá a vocês? Quando é que vocês, humanamente, estão em paz?
Desejo.
Quando as coisas estão do jeito que a gente quer. Não é por aí. É Kaji.
Tem prazer.
Quando tem pajé, não.
Intervalo entre guerras?
Não.
Satisfação individual.
Hã?
Satisfação individual.
Satisfação individual. Não é essa a hipótese que eu quero.
Quando o outro está subjugado.
Paz para vocês é submissão do outro ao seu desejo. Submissão do outro à sua vontade. Submissão do outro ao que você quer, aos seus valores. Isso é paz para vocês. Vocês estão em paz quando o outro se submete ao que você quer. Isso é submissão. Isso não é paz.
Então, a perda da igualdade.
Isso é igualdade para a gente falar daqui a pouquinho. Vamos só ficar por aqui para não perder o fio da meada, tá certo? Então, nós já falamos de igualdade. Essa é a paz que o mundo dá a vocês. É a paz que vocês conhecem. O mundo, depois da Grande Guerra, entrou em paz por quê? Porque conseguiu arranjar um, submeter um ao outro. Não é isso? E essa paz não tem nada a ver com paz. Não tem nada a ver com urgência de alma. Essa paz tem a ver com vitória. E quem vence o outro não sabe de uma coisa. Nunca você derrota o outro completamente. Ele dá apenas um tempo para se rearmar, para voltar a lutar contra você. Então, este não tem paz. Mesmo que agora tenha ganho a discussão, o outro vai voltar e a discussão vai voltar. Então, a paz que eu quis estudar não é essa paz. Não é a vitória sobre os outros. Mas é a paz onde você não tem conceitos para atacar o outro. Quando você não tem valores para atacar os valores do outro.
Equanimidade?
Equanimidade é sentimento. Não. Se alcança a equanimidade não tendo paz. É quando para você tanto fez como tanto faz. É quando para você tudo está bom, mesmo que não esteja bom. Eu queria ir lá ouvir Joaquim hoje. Queria. Não deu, não fui. Vou ficar aqui solando, me lamentando porque não fui? Não, tá certo, eu queria ir, Não fui, não deu, não deu. Eu sento aqui e ouço, ou empelo, botar no www e ouço. Eu não preciso armar uma guerra contra eu, ou contra a minha mulher, ou contra meu marido, que não deixou eu viajar, ou contra o meu patrão, que não me deu dinheiro para poder viajar. Simplesmente, aceito a vida do jeito que ela é. Esta é a paz. É quando você vive o que está acontecendo, sem guerrear contra o que está acontecendo. Eu queria, Não consegui? Louvado seja Deus. Ah, eu acho muito bom, muito bonito. Eu acho, mas não tenho. E daí? O dia que eu puder, eu compro. Quando eu não puder, eu não compro. Ah, eu acho que essa cor é verde. Ele acha que é azul. De leito dele, eu deixo ele assar. Eu não vou ficar discutindo com ele para provar que é verde.
O problema é que, assim, teoricamente, isso é interessante, isso é uma ideia, mas na prática, assim, é coisa...
Peraí. Tá certo. Teoricamente, isso é maravilhoso e lindo, mas na prática é difícil. Por que que é difícil você aceitar que ele serve essa camisa de verde quando você acha que é azul?
É, minhas verdades...
Não, não é porque você tem sua verdade. Porque quando eu falei de paz, eu não falei de você perder sua verdade. Eu disse que você continua assando azul e dá a ele o direito de assar verde. Então você tem sua verdade foi preservada, só que você não entrou em guerra. Por quê?
É vitória, mas...
Porque você não gosta de ninguém. Você quer vencer todo mundo, provar que você está certo, que você é o melhor, que o seu valor é a verdade, que tudo que você pensa o outro tem que engolir. Não é assim? Então vocês não, vocês dizem que querem ser felizes. Para ser feliz tem que ter guerra, tem que ter paz. Mas vocês não conseguem deixar de fazer guerra. Por quê?
Estamos armados.
Não. Por quê?
Primeiro que Jesus não tem aceito.
Por quê?
Submeter.
Não. Por quê?
Relação do eu.
Não. Por quê? Porque a gente tem 4 9 verdades, 4 âncoras, que é, são base de funcionamento de, da mente, ou seja, está presente em todos os raciocínios. Vontade de ganhar, medo de perder. Vontade de ter o prazer, medo do desprazer. Alguém quer sofrer aqui? Não. Vontade da fama. Fama é ser reconhecido, não é sair em revista, não. É dizer, você está certo. E medo da infama. Vontade do elogio e medo da crítica. Não importa o que você pensa, você quer ganhar. A sua mente quer ganhar. Nem que seja muito obrigado, nem que seja em culpa e distância. Ela tem que ganhar, ela tem que ser melhor, ela tem que ter o prazer, ela tem que ser reconhecida e elogiada. É isso que você cobra. Não é você querer dizer, por ensinar para o outro certo. O que você quer é submeter o outro para você sentir-se vitorioso. Cadê o amor ao próximo? Aonde está o amor ao próximo nisso que nós falamos? Não importa o que você discuta. Se uma pessoa fala uma coisa e você diz, mas não é bem assim, você já está arrumando uma guerra para conseguir obter uma vitória. Ah, mas o aqui, se eu deixar ele fazer daquele jeito, ele vai se dar mal. Quem disse? Só porque você se deu? Quantos fizeram diferente de você e não te deram mal? Ah, não, mas eu sei. Ó a prepotência. Compreenda isso. Ah, isso é a primeira coisa que você tem que ter consciência para você se desacreditar da mente. Sua mente não quer ser a boazinha. Ela quer ser a melhor. E ela quer ser a melhor se impondo em cima dos outros. Chuamento, quando formulou a pergunta do mocho do hospital, não estava preocupada com os doentes, não. Estava preocupada em ser reconhecida como uma pessoa que pensa nos pobres coitados.
Ô pai Joaquim...
Era aí que tem a mocha lá, tanto que ele já levantou. Essas 4 âncoras, que como âncora tem 2 pontas, é algo que vocês precisam estar atento 24 horas por dia. Porque senão a mente vai zelar ideias, achando que você está em paz, e você está querendo dominar os outros. Você já viu alguém que não considere a qualidade material dar a quem precisa algo importante? Dá? Só dá comida para pobre aquele que acha que tem que dar, que é bom dar, que é certo dar. Ele está dando comida para pobre ou está se elogiando a si mesmo? Porque tem outra coisa que vocês não reconhecem na mente. Ela é hipócrita. Ela faz o papel de chantinho. Ah, eu dou cesta básica para os pobres. Agora, vai ver a qualidade da cesta básica dos pobres e o que ela come na casa dela. Ah, mas eu não posso dar a mesma comida para os pobres, eu vou ficar sem dinheiro. Diga, amor.
Eu queria saber se nessa regeneração vai ter alguém lá.
Nessa regeneração vai ter alguém lá?
Eu
vai
não
ter,
amo a Deus acima de todas as coisas.
Vai ter muita gente lá, porque você ainda tem 7 mil anos para se regenerar.
Nossa Senhora, brincadeira. Vai estar vazio esse planeta.
Vai não. Até agora você só tinha que povar e que lia se mudar. Isso vocês já fizeram.
Joaquim, mas esse é o mundo assim, de competição, né? Assim, não tem como você não...
Joaquim, este é o mundo de competição. Sim, o mundo humano é um mundo de competição. Para quê?
Para
quê? Que, por que que este mundo humano é um mundo de competição?
É a prova.
É a sua tentação, para ver se você cai na tentação do diabo ou não. Se o mundo humano não fosse de competição, como é que você, vamos dizer, se venceria o mundo, como Cristo diz no final? Eu venci o mundo. Não adianta justificar que este mundo é, mas você nasceu para vencer isso. Senão você não estaria encarnado aqui. O problema é que vocês acham que são seres humanos que têm experiências espirituais. Mas não são. Vocês são espíritos vivendo uma experiência humana. Vocês não conseguem se ver como espírito. Acredito em espírito, acredito em reencarnação, acredito nos ensinamentos do Cristo, mas peraí, meu bolso primeiro. A minha fama primeiro. A minha vitória primeiro. Eu ser reconhecido primeiro.
Tem uma vaga e tem dois candidatos. Vai ter que dançar.
Quem vai dançar?
Você vai tentar superar o outro.
Não! Você vai fazer a sua parte e não superar o outro. A superação torna-se algo natural por você fazer a sua parte. Você não entra no processo para ganhar do outro. Você entra para você fazer sua parte. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Sabe, você está me lembrando uma historinha muito interessante. Morreu um homem bom e um homem mau. Foram os dois para o céu. Quem já ouviu, por favor, fica. Queixa, eu falei pouco, muita gente não lembra. Um homem bom e um homem mau. Os dois foram para o céu. Chegou lá em cima, São Pedro disse, agora eu vou dar o castigo. Você que foi bom, entra neste pote aqui, sabe aqueles barril, cheio de merda. Cocô. O mal já ficou. Se ele que foi bom, foi para lá, para onde eu vou? Aí chegou pro bom, pro mal e disse, você entra nesse cheio de mel. Sabe aquele negócio da beia? Aí seu Pedro foi dar uma voltinha, o mal ficou gojando com a cara do bom. Viu? Já adiantou alguma coisa, que é bonzinho, que agora tá aí na merda e eu tô aqui no mel, ó. Eu tô bem, você tá aí fedendo. Aí quando o São Pedro chegou, ele ainda tava gojando com a cara, ele disse, peraí, o castigo ainda não começou, agora vai começar o castigo. Os dois saem, um lambe o outro. É isso que você não sabe. E chegar lá em cima, os valores para julgar são outros. Não são os valores daqui.
Joaquim, nós estamos aqui como espírito ou como ser humano que não existe? Aqui agora, aprendendo.
Você está aqui agora aprendendo como ser humano que não existe.
Se não existe e eu estou aqui, aprendendo para quê se eu não existo?
Não sei, porque está. O espírito, aquele pretendente a se libertar, ele não pergunta por quê, para quê, como, quando, onde. Ele vive o que está acontecendo. Então acabou de ouvir aqui. Foi meu marido que me trouxe, foi a sorte, foi isso, foi aquilo, sei lá. Só sei que estou.
Mas é o humano que está aqui.
É o humano que está aqui, porque você está me ouvindo. Quem ouve é o humano.
É o humano? O espírito não ouve, não?
Espírito não ouve. Não ouve humano. Ele ouve de outra forma. Uhum. Porque no céu não tem som.
Nossa,
Ah, não existem músicas celestiais.
Mas existe céu. Mas existe
não existe colo de anjo. Tudo isso aí é a ideia humana sobre o mundo espiritual.
Céu existe, não, né?
Hã?
Céu existe?
Não existe, na cabeça de vocês.
Ah, porque, é porque você falou e eu não acreditava.
Ô, Kim, eu quero ir pro nosso lar, quero ter minha casinha lá, quero tomar sopa, aliás, eu queria comer até carne.
Chua de xijão.
Mas eu
vai
continuar
ver.
Te escutando, tá? Vou chegar lá cheio de ideia.
Mas lá você não vai conseguir me cutar, não. Lá é o chofer show na Nungata. O nosso lá você não vai conseguir me cutar, não. Tem muitos que vêm de lá para estar, então, por aqui ouvindo para ver se não volta para lá. Tchau, né? Tudo em paz? Compreendê-la, Keitão? É uma outra paz que nós estamos falando. É a paz de não julgar. Ou melhor, de não aceitar o julgamento que a mente faz. Porque a mente vai continuar julgando. Ou seja, você vai bater o olho na camisa dele e a sua mente vai dizer: ih, olha, a camisa está amassada, olha, a camisa está feia, olha, a camisa está suja. Isso é automático. Você não pode deixar de fazer. Mas na hora que vem, é a hora de você trabalhar pela paz. E é este trabalho pela paz que você não vai conseguir fazer sem benevolência, sem indulgência, sem perdão. Não vai. Como eu disse, nós vamos falar de benevolência, indulgência e perdão na caridade, mas também na vida, porque não há paz sem benevolência, indulgência e perdão. Estas são as três armas da paz. A arma que você tem para atingir a paz.
Joaquim.
Diga.
Então você está nos ensinando a entender aquela fala do Cristo, né?
Qual delas?
Olhai, vigiai e orai.
Vigiai e orai, exatamente.
Porque, como você acabou de dizer, eu não vou impedir a reflexão que chega a mim.
Exato.
Mas eu vou observar e vou vigiar.
E vai trabalhar junto àquela observação que chega a você para não deixar ela tomar conta do seu coração. Porque na hora que você aceita como verdadeira aquilo que a mente cria, deixa eu. Vem para o seu coração. Nunca mais ele vai ser uma pessoa normal para você. Vai ser sempre a pessoa que anda com a camisa amassada. Antes de qualquer coisa, sua camisa não está amassada. Estou usando só como exemplo, porque você está na frente dela.
Aí vai ser difícil o perdão, né?
Não sei. Nós vamos conversar, porque também você não tem a mínima ideia do que seja benevolência, você não tem a mínima ideia do que seja indulgência nem perdão. Então são armas para você ter paz. E sem você usar essa arma, você não tem paz. E sem a paz, você não é feliz. Não tem jeito. Essa é a importância deste trabalho. Não tem jeito de se viver em paz sem se conhecer a benevolência, a indulgência e o perdão. Ficou caro isso? Pergunta.
Do ponto de vista dos animais, Joaquim, não do ser humano que julga o que acontece com eles, mas do ponto de vista dos animais, por que muitos animais passam por tanto sofrimento aqui nesse mundo?
Porque é o karma deles. E mais, porque é o seu karma. Porque enquanto você achar injusto o animal passar de sofrimento, E eu vou lá logo lhe dizendo que animal não sofre. São seus olhos que guiam chovimento nele. Que você não passou na sua pauta. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amá-la é estar em paz, é estar feliz. Se você ama o chovimento dos animais, ou seja, você se identifica mais com o chovimento dos animais do que o amor a Deus, você não passou na sua pauta. Não estou dizendo que o animal precisa apanhar. Não. Eu estou dizendo que você precisa trabalhar tudo isso que a sua mente guia. E aí a vida vai continuar, você vai defender, você vai pegar, você vai levar para a sua casa, isso não interessa. Mas você não vai viver essa angústia que você está vivendo, que você vive. Você vive essa angústia porque você se integra à declaração da mente dizendo que aquilo que está acontecendo com o animal é injusto. Ficou claro? Mas para isso você precisa trabalhar isso que a sua mente lhe fala. E é sobre esse trabalho para alcançar a paz que nós vamos falar. Pergunta.
Ô Kim, essa questão da paz, de aceitar, amar a Deus acima de todas as coisas, então, por exemplo, a questão da pedofilia, do estupro e tal. Se Sim. você não faz, às vezes, a minha vicissitude, vamos colocar no lugar aí, é pegar o cara e matar ele.
Se matar, matou. Se não matar, não, tá. não matou.
Se eu matar em paz, eu estou bem.
Tá bem.
Se eu matar
agora,
em paz,
isso
eu
não quer. Se você matar em paz, não quer dizer que você não vá para a cadeia, que você não vive. Se você vai para a cadeia, vai em paz.
Eu vou em paz para a cadeia, entendeu? Eu fico tomar meu banho de sol, meu marido não recebe a pessoa.
Agora, uma paz, como eu disse para ele, não uma paz gelada por justificativas mentais. Mas um estado de espírito de paz.
Pois é, porque o fato de não fazer a justiça, no caso assim, tudo bem, quem faz é Deus e tal.
Não. Para.
Isso incomoda a gente, deixa para. A gente sem paz também.
Deus não faz justiça. Se você pensar em Deus como fonte da justiça, você está mal. Está completamente perdida, porque a prova é de que ele é completamente injusto. Acontece coisa que você não quer, que fica doente quando você não pode ficar, crianças são estupadas, uma série de coisas que acontecem neste mundo, o seu vizinho faz barulho tarde da noite. Sabe, se você pensa em Deus como causa e vive tudo isso, Deus é injusto. Agora, você precisa entender que Deus não faz justiça. Ele é a justiça. Então, não há uma justiça a ser aplicada porque o seu vizinho fez barulho. O seu vizinho fazer barulho é a justiça sendo aplicada.
E a PM chegando lá e mandando baixar o som é a justiça sendo aplicada.
É a justiça sendo aplicada. Agora, se não chegar, também é a justiça sendo aplicada.
Mas para a PM chegar lá, eu tenho que ligar para a PM e pedir para ir lá.
Sei lá?
Alguém vai ter que fazer isso.
Sei lá? Se ela pode estar baixando por uma casa, ouvir o barulho para lá. Que isso?
Mas e se Deus
O mundo acontece independente do que você faça, hein? Não sei se você já descobriu isso. Mas tem coisas que acontecem e tem muitas vezes que você pulsa para o lado, você liga para a polícia, etiqueta, às vezes ela não vem. Não é por aí, não.
Obrigatoriamente, então, se você ligar para a polícia, você já está desarmonizando.
Não. Você pode ligar desarmonizado, ou seja, criticando a si mesmo, elogiando a si mesmo, ou você pode ligar harmonizado. Eu liguei, daí. Você se harmoniza com a ligação. A ligação não é a harmonização. Você se harmoniza com o que acontece.